Nesta manhã nós vamos tratar de eleger cargos estatutários para a igreja e também trabalharemos para, ou com vistas a contratar um administrador para a igreja, algo inédito ao longo de 80 anos de história. Até aqui, a administração da igreja sempre foi capitaneada, dirigida por um administrador eleito pela igreja, não remunerado, dedicando ardorosamente seu tempo, como foi o caso até aqui, através de cada um que aqui serviu. Os dois que me vêm à memória, talvez os dois mais icônicos deste período de serviço administrativo, estou falando do cargo de administração, o que vem para mim na memória é o Jerônimo e o Jaime. Certamente deve ter havido outros. E ontem mesmo eu tive uma conversa muito carinhosa e grata com o Jerônimo. E muito boa, por sinal. E nesta manhã eu quero antes de entrarmos para tratar destes assuntos que eu costumo chamar, desde que conheci o livro A Treliça e a Videira, antes de entrarmos nos assuntos de treliça, explicando o quanto ela é importante para a videira florescer, até porque o trabalho de uma igreja, o trabalho da nossa igreja, o ministério da nossa igreja é um ministério de videira, com videira, com frutos de vida, com vidas. Mas videira nenhuma consegue crescer e produzir se não tiver uma treliça, no mínimo robusta o bastante para suportar o peso dos grandes cachos de uva que queremos produzir. Portanto, um corpo local, uma igreja local, ela crescerá apenas ao limite de estrutura de videira que ela consegue ir, ou de treliça, que ela consegue ir construindo. E é sobre isso que a gente vai tratar nesta manhã. Eu sei, há visitantes entre nós, é muito bom que eles estejam, porque eles terão a oportunidade de conhecer como é que funciona uma igreja batista de tradição como a nossa. Numa época onde tantas igrejas e pastores e ministérios funcionam de acordo com o bel prazer do líder, sendo assim, portanto, muito mais católicos romanos do que eles jamais admitiriam, já que são claramente, na prática, um episcopalismo monárquico, esses líderes. Não é o caso da Igreja Batista, de uma Igreja Batista como a nossa. Então, nesta manhã eu quero apresentar para você, talvez seja pela abordagem algo totalmente novo, eu sei que é para os novos, novos na igreja, por mais que tenham vindo velhos de outras igrejas. Mas eu sei também que pode ser algo totalmente novo para os antigos da nossa igreja, a forma de abordagem, ou para alguns, pelo menos. Eu estou envolvido com o meu doutorado, que tem prazo para junho de 2025, ano que vem. Portanto, eu gastei 8 horas, talvez até mais, da minha sexta-feira, 8 horas, talvez até mais, ontem do meu sábado, meu feriado foi debruçado no texto do meu doutorado em ministério, que a priori tem como título O Ofício de Presbíteros na Tradição Batista, a transição da liderança extra-bíblica, não significa necessariamente antibíblica, extra-bíblica, e essa expressão não é minha, talvez você fique assustado, poxa, igreja, liderança extra-bíblica, sim, sabe de quem é essa expressão? De ninguém menos que Ebenezer Soares Ferreira, tão respeitado entre os batistas, que escreveu, até onde eu sei, um livro que chegou a, no mínimo, 11ª edição, o Manual da Igreja do Obreiro. Quantos ouviram falar desse livro, dos antigos? O Manual da Igreja do Obreiro. Tem o Ed, tem o pastor Jailton, tem o pastor Carlos, ninguém mais? Tiago, Júlio, Silmara, o Manual da Igreja do Obreiro. Isso mostra que há pré-históricos entre nós. A primeira edição desse livro foi em 1973, no ano em que eu nasci. A última edição, até onde consegui conferir, foi em 2002. E até então ele havia publicado 11 edições. Levando em conta que a Juerp tinha como praxe em cada edição publicar 3 mil exemplares, este livro do Ebenezer Soares Ferreira, portanto, produziu, pelo menos, fora as xerox, que aluno de seminário fez muito isso, fora as xerox, fora os PDFs, os piratas, esse livro, se você multiplicar 11 edições por 3 mil livros de cada edição, dá 33 mil livros. De acordo com o Clube dos Livreiros do Brasil, alguma coisa assim, sabe quantos mil precisa ser para um livro ser considerado best-seller? De 5 a 10 mil. Ou seja, o livro de Ebenezer Soares Ferreira foi um sucesso, um best-seller. Nos seminários, formando pastores, formando líderes. E no capítulo 8 do livro, capítulo 8, ele trata da igreja e líderes extra-bíblicos. Uau! Ou seja, como numa jurisprudência, o que Ebenezer fez foi, ele percebeu que já estava sendo praticado entre os batistas brasileiros e apenas, entre aspas, tornou lei, canonizou. Liderança extra-bíblica. Quem são os líderes extra-bíblicos? Diretor de departamento, tesoureiro, secretário. Curiosamente, esse é o capítulo 8, curiosamente, no capítulo 7, ele tratou da igreja e seus oficiais, pastores e diáconos. E na categoria abaixo, ele colocou os líderes extra-bíblicos. Ou seja, cada vez mais ao longo da história batista, deixou-se de ver servindo nas igrejas os oficiais bíblicos, diáconos e presbíteros, para se ver uma categoria extra-bíblica que não necessariamente é antibíblica. Extra-bíblico não é o mesmo que antibíblico, tá? Algo extra-bíblico pode ser biblicamente permitido. Tá certo? Pois bem, antes de Ebenezer Soares Ferreira, o Manual de Igreja Batista, esse talvez você nunca tenha pegado na mão, foi de W.C. Taylor, Manual das Igrejas. Quem conhece? Pastor Carlos, ninguém mais. W.C. Taylor, 1953, 20 anos antes do manual do pastor Ebenezer. E sabe como é que se tratava em 1953? Isso é livro da JUERP. W.C. Taylor é um nome top entre os batistas brasileiros da história. Sabe como é que se tratava, entre aspas, os cargos da igreja? Ele não usava essa expressão. Ele usava a expressão oficiais. E desse modo, o que se propunha no manual de W.C. Taylor é que, por exemplo, secretários, tesoureiros, moderador da igreja, ou vice-moderador, lembra do nome? A CIB usou durante muitos anos. Vem de W.C. Taylor. O moderador da igreja. Esses cargos, entre aspas, sabe de onde eles saíam? Já que o nome é oficiais, eles saíam da junta diaconal. Diáconos serviam como secretários, tesoureiros e assim por diante. Ou seja, houve um tempo em que os batistas prezaram pela precisão bíblica, ofício. E é isso que eu vou resgatar, de algum modo, ou buscar, na minha tese de doutorado, o ofício de presbítero na tradição batista, a transição da liderança extra-bíblica para a liderança dos oficiais estabelecidos no Novo Testamento. O que nós vamos fazer nesta manhã não tem nada a ver ipsis literis com a minha tese de doutorado. Tem a ver com a necessidade de como uma igreja, para funcionar bem, como é que isso precisa acontecer. E, obviamente, o trabalho de treliça de uma igreja, ele é sempre vamos lá, vamos fazer um teste agora, uma prova. Quantos oficiais tem uma igreja? Não vale o Marcos, que é seminarista. Vamos lá, Batistão. Quantos oficiais tem uma igreja? Um número. 2. Quais são os oficiais de uma igreja? Diáconos e presbíteros. Sabe como é que os batistas, nas suas confissões de fé, chamavam? Bispos ou presbíteros. Recentemente é que passou a usar o adjetivo pastor, porque pastor na Bíblia é um adjetivo. É a qualificação do que faz o substantivo, o nome. O nome é presbítero na Bíblia. E o adjetivo, ou seja, aquilo que ele acaba fazendo é bispar e pastorear. O que é bispar? Vem de bispo, estou criando, é um neologismo. Vem de supervisionar, presidir e pastorear, é o que um pastor faz. Um presbítero faz. Pois bem, o diácono... Classicamente, os batistas sempre disseram assim, os diáconos servem a 3 mesas. Quais são as 3 mesas dos diáconos? Eu quero os antigos, os novos nem devem saber o que eu estou falando. Vamos lá, os antigos, fica em pé 1. Você é pastor, você não vale, senta, rapaz. Mas vai lá, deixa eu ver se tem, você vai falar. Eu quero ver se tem alguém dos antigos que lembra disso. Você é tão novinho, o Thiago já... Olá, pastor Carlos, levanta. Quais são as 3 mesas? Santa Ceia não é um nome batista. Mesa do pastor. Vamos dar o nome mesa. Mesa do pastor. A mesa do Senhor. E a mesa dos necessitados. Ou seja, os diáconos cuidam do pastor... no sentido de serem os tesoureiros da igreja, cuidam de servir a ceia e cuidam de ajudar os necessitados. Mas isso é muito limitado. E de tão limitado esse chavão, fez os batistas, e o pastor Ebenezer então vai e canoniza isso no manual da Igreja do Obreiro, fez os batistas por constrangimento no início, não poder jogar fora o título diácono, já que está na Bíblia, em pastores e diáconos que servem à mesa do pastor, ninguém entende o que é isso? Nunca entendeu direito? Mesa do pastor, mesa do Senhor a gente entende, ele serve a ceia, e mesa dos necessitados, de vez em quando faz ação social. Aí o trabalho diaconal ficou resumido somente a isso. E a igreja precisa andar. O que, que os batistas brilhantemente fizeram? E aqui é uma brincadeira, não estou dizendo que estava certo. Criaram líderes extra-bíblicos. Tesoureiro, secretários, diretores disso, diretor daquilo, líder daquilo outro, gestor não sei de onde, ministro disso, ministro daquilo. E aí, de repente, nós criamos uma centopeia. Para se ter uma ideia, hoje há igrejas batistas no Brasil, inclusive na nossa cidade, que se orgulham de não ter diáconos. Se você pegar a proposta que estava sendo elaborada para se aprovar na Assembleia da Convenção Batista Brasileira, dois anos atrás, eu estava com esse documento na mão ontem, de novo, para mim, eu quase chorava lendo aquilo, graças a Deus não aprovou. Se você pegasse a nova proposta, você descobriria que nela, diferentemente da atual, que trata de dois oficiais de uma igreja. Quais são eles? Diáconos e pastores. E define isso na atual. Mas é que se estava propondo como revisada e ampliada, não apareceria mais ofício, oficial. Não apareceria mais. Não apareceria mais a palavra pastor. Apareceria a palavra atuação pastoral. Uau! Você percebe onde tudo chegaria? Você tem dúvida de onde isso chegaria? Eu falo com você em particular. Mas vamos lá. A treliça e a videira. Uma igreja, para funcionar, ela tem que ter treliça e videira. Videira é o nosso negócio, gente. Gente como fruto do Evangelho. Quem cuida da videira são os presbíteros, os pastores. Aqueles homens, porque é sempre masculino, presbíteros no Novo Testamento, homens que pastoreiam, que cuidam da igreja, nesse sentido pastoral, presidem a igreja, como Paulo põe em 1 Timóteo 5,17, há aqueles que se afadigam na palavra, falando dos presbíteros, no ensino, mas eles também devem presidir bem. Essa função é do presbítero, / pastor, / bispo. Eu sou bispo. Se alguém me chamar de bispo Leandro, não estará infringindo a Bíblia. Presbítero Leandro não estará infringindo a Bíblia. Mas eu prefiro pastor Leandro. Mas eu exerço funções de episcopado, de supervisão. O trabalho de treliça, quem realiza na igreja são diáconos, servos. Aqueles servos sob a supervisão de pastores ou presbíteros. E esses diáconos, por sua vez, supervisionam outros ministérios em andamento que estão digamos, esses ministérios são liderados por pessoas que não são necessariamente diáconos, mas são supervisionados por eles. E o que é o trabalho de treliça? É tudo, tudo o que uma igreja precisa fazer que não envolve o ministério da palavra. Tudo. Do som do culto que nós temos aqui, das projeções, do trabalho de mídia, do trabalho... Tudo. Não é só servir mesas. É tudo. E é isso que eu quero tentar desenvolver. Para te mostrar que isso é bíblico, abra comigo em Atos capítulo 6. Vamos à Bíblia agora. E eu quero que você enxergue treliça e videira em Atos capítulo 6, quando a igreja em Jerusalém precisou estabelecer o que se tornou o primeiro grupo de diáconos da igreja, a primeira junta diaconal. E de fato o nome correto nunca foi corpo diaconal, porque o corpo é a igreja. Os diáconos são membros do corpo. Não existe corpo pastoral, não existe corpo diaconal, não existe corpo presbiteral. Existe junta de diáconos, junta de pastores, grupo de diáconos, etc. Então vamos lá. Atos 6, de 1 a 7. À medida que o número de discípulos crescia, foi necessário a treliça. Percebeu? Quanto mais uma igreja cresce, e os membros de uma igreja aqui são denominados de discípulos, porque discípulo é aquele que segue Jesus, e discípulo é aquele que ensina outros também a seguir Jesus. Na medida em que crescia o número, surgiram murmúrios de descontentamento. É natural, é do ser humano. É do pecado em nós. Murmúrios de descontentamento. Quem é que iria resolver o problema do murmúrio? De forma direta, de forma mais envolvida, quem é? A gente já sabe o final da história. Vamos lá? Eu estou só te ajudando a ler o texto para você enxergar nuances que talvez você não tenha percebido ainda. O problema aqui era o murmúrio que precisava ser resolvido. Biblicamente, amorosamente resolvido. E quem arregaçaria as mangas, quem colocaria a mão na massa para resolver tal murmúrio de modo mais direto, com contato, não seriam os pastores, ou presbíteros, ou apóstolos. Seriam aqueles que seriam eleitos, portanto, seriam os diáconos. E aqui você já descobre que uma função diaconal principal é ser amortecedor de murmuração para que o ministério da palavra continue prosperando. Porque olha como é que o texto termina no verso 7. Olha a conclusão desse capítulo, ou melhor, deste parágrafo, dessa perícope. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar, e o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém, e muitos sacerdotes também se converteram. Ou seja, o murmúrio não resolvido estava impedindo o avanço da mensagem. A conversão de novas pessoas, o avanço da igreja, murmúrio, isso tinha que ser resolvido. Como é que se resolveu? E qual era a razão, e qual era o murmúrio? Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica. Vamos tentar contextualizar? Vamos falar de um estado aqui que não tem na igreja, porque senão pode dar problema. Os irmãos do Acre, membros da CIB, reclamando que os irmãos goianos, membros da CIB, estavam sendo preteridos. Era isso que estava acontecendo. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária do alimento. É daqui que vem que o diácono serve à mesa das viúvas, dos necessitados. Por isso, os 12 convocaram uma reunião, como a gente aqui hoje. Uma reunião, uma assembleia, com todos os discípulos, com toda a igreja. É a igreja quem elege seus líderes. Líder de uma igreja neotestamentária, ele não é autoapontado, e ele também não impõe líderes a uma igreja. Igrejas que nascem da visão de um único homem, desculpe, não tem fundamento neotestamentário. Por isso que os batistas, quando plantam uma nova igreja, eles enviam membros que serão os membros fundadores daquela nova igreja, e esses membros, tão logo se tornem essa nova igreja, eles mesmos já elegem seus líderes. Uau! Você sabia que isso ensinou democracia para o mundo ocidental? Sabia disso? Porque antes era o filho do rei, o neto do rei, o bisneto do rei, o papa, o outro papa, o outro papa, nada novo debaixo do sol. Muita igreja ainda é assim, não as batistas. Os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus, a videira, porque ensinar a palavra de Deus redundará em discípulos novos e multiplicação de discípulos. O trabalho do pastor, do presbítero, é videira, e não treliça, a distribuição de alimentos. E qualquer outra área que envolva o que os batistas antigamente chamavam de trabalho secular. Sabia que era assim que os batistas denominavam tudo aquilo que não é ministério da palavra? Trabalho secular, ou que não é sacro. Mas isso é um equívoco, porque tudo que se faz com as mãos para o Senhor é sacro. Então, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, igreja reunida, assembleia, escolham 7 homens respeitados, que tenha boa reputação, cheios do Espírito. E como é que você descobre que um homem é cheio do Espírito? Uma mulher é cheia do Espírito? Como? Pelo fruto do Espírito, lá em Gálatas: mansidão, domínio próprio, alegria, paz. Porque tem muita gente falando em línguas esquisitas, mas em casa vive como o diabo gosta. Isso não é uma pessoa cheia do Espírito, é cheia da carne. Então tem que ser respeitado, tem que ter fruto do Espírito, ou viver buscando-o, e tem que ter sabedoria. Sabedoria, porque imagina, como é que você vai resolver conflito? Como é que você vai abordar murmuração sem sabedoria? Como é que você vai abordar murmuração sem longanimidade, sem fruto do Espírito? Como é que você vai abordar murmuração se você não é respeitado pelas pessoas? A primeira coisa que vai dizer na sua cara é: mas quem é você para dizer isso para mim? Percebe? Respeito, fruto do Espírito, sabedoria. Todo servo na igreja de Cristo tem que ter isso. E os diáconos ou a junta diaconal modela isso. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens com essas características. Então nós, os presbíteros, os apóstolos, os pastores, os bispos, nós nos dedicaremos à videira, à oração e ao ensino da palavra. Verso 5, a ideia agradou a todos da congregação e escolheram no plural Estevão, homem cheio de fé, grande pregador da palavra de Deus, cheio do Espírito, homem com fruto do Espírito, também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. E assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Ou seja, a igreja precisa de treliça, que é cuidada por diáconos, e aqui eu vou dizer algo que talvez espante alguns. Eu creio que há justificativa bíblica para que haja diaconisas, mas não há justificativa bíblica para que haja presbíteros. Mas diaconisas num contexto em que o corpo diaconal, na prática, não funcione como um corpo presbiterial, que envolva liderança espiritual. Dito isso, a gente precisa pensar no seguinte agora, próximo slide, alguém pode me ajudar? A luta interna que o pastor enfrenta ao lidar com 2 tipos de cuidado. Por isso que a gente precisa da treliça. Veja aqui. As demandas financeiras e estruturais que sustentam uma igreja, por um lado, isso precisa ser cuidado. Em última instância, quem vai dar conta disso é o presidente da igreja, que, biblicamente falando, será sempre o pastor titular. Ele tem que dar conta disso de algum modo, por um lado. Enquanto, por outro lado, ele anseia estar realizando o ministério da palavra, ensinando, aconselhando, discipulando, visitando, estando face a face com as pessoas. Outra coisa importante, ao longo da história, os grandes pastores e os grandes ministérios, além de tudo isso, se envolveram também com escrita de livros. Spurgeon publicava semanalmente um boletim, que na verdade era um livro, os sermões que ele editava. E eu poderia ficar aqui repetindo inúmeros outros, que sempre encararam também a escrita como um ministério da palavra e pastoral. Hoje em dia, a necessidade que pastores têm de criar cursos para membresia, que é tudo que a gente está sonhando. E a propósito, nossa apostila já está pronta. A iniciação cristã, quase 200 páginas. Vou começar a gravar os cursos em breve. Vamos iniciar assim nossa plataforma de cursos. Isso é trabalho de videira que precisa muito de treliça. Então, veja, existe essa tensão no coração do pastor, a treliça, as coisas e a videira. Como é que se resolve isso? Colin Marshall, no livro A Treliça e Videira, ele escreveu o seguinte: todo ministério cristão é uma combinação de treliça e videira. A gente viu isso em Atos 6. Há o trabalho de videira, a pregação e o ensino da palavra de Deus, acompanhados de oração. Não é isso que os presbíteros devem fazer? Nos dedicaremos à oração e à palavra. para que as pessoas sejam convertidas e cresçam até a maturidade como discípulos de Cristo. Mas se um pastor não tem quem habilmente cuida da treliça, se ele não tem uma junta diaconal que deveria ser muito mais ampla do que apenas servir a ceia, fazer a introdução, entregar os boletins, não que isso seja menosprezo, pelo contrário, isso é nobre, servir a ceia do Senhor é nobre. Receber novos que estão chegando ali na porta, entregando boletim com um sorriso no rosto, isso é nobre. A cara dos introdutores da igreja é a cara da igreja naquele momento, para quem está chegando, é nobre. Mas o ministério diaconal é muito mais do que colocar copo d'água para o pastor. Isso é nobre. Servir um copo d'água a um desses meus pequeninos, disse o Senhor Jesus. É nobre, mas é mais do que isso. Tem que ser mais do que isso. E é o que a gente está procurando desenvolver. E essa minha ênfase aqui, pelo amor de Deus, meus amados diáconos, não é dizer que vocês não estão fazendo nada. Pelo amor de Deus, eu amo vocês de paixão. Eu tenho o maior respeito por vocês. Mas é que a gente precisa, neste momento, começar a sonhar e planejar uma nova estrutura de treliça ou diaconal. Com calma, com oração, com trabalho. Eu ainda tenho que escrever essa minha tese, eu tenho que entregá-la até junho, daqui até lá eu vou me dedicar com todo o meu empenho, e a partir daí vai nascer novas coisas, juntos nós vamos construir. Então veja, tem o trabalho de videira e há o trabalho de treliça, que é a criação e manutenção das estruturas físicas e organizacionais, bem como dos programas que sustentam o trabalho da videira. O que são esses programas? O calendário da igreja. Isso é um trabalho diaconal e não do pastor titular. Ou dos presbíteros. O calendário da igreja, as prioridades da igreja, em termos de programações que visam a deixar portas abertas. Essa semana, a Luciana e o Marcos se sentaram com muito empenho, com muito carinho, e produziram para mim esse documento que eu apresentarei na primeira reunião dos que serão eleitos nesta manhã, planejando o próximo ano, onde cada ministério da igreja deverá trabalhar para ter portas abertas para a chegada de descrentes, para ganharmos para Jesus e batizarmos. Esse ano a gente deve batizar no primeiro domingo de dezembro, Deus permitindo, pelo menos 12, 15 pessoas. Quantas, pastor Jair? 14, glória a Deus. Mas ano que vem eu desejaria batizar 28, mas o múltiplo de 28 é quanto? 56, e assim, para a glória de Deus. Então nós vamos trabalhar isso aqui, o planejamento, para termos portas abertas. O nome não é meu, o nome é da Luciana, e eu amei esse nome. Não sei se dela ou do Marcos. Dos dois. Por isso que é bom ter um time. Portas abertas. Aliás, eu e Cris frequentamos uma igreja nos Estados Unidos que se chamava Open Door Baptist Church. Igreja Batista Portas Abertas. Nós vamos ser guiados. É esta igreja que queremos para os próximos 80 anos. Esse é o ano dos 80. Ano que vem é o 81. Então nós estamos sonhando com os próximos 80 e queremos ser uma igreja de portas abertas. Eu preciso de treliça, a igreja precisa de treliça para que a videira cresça. Então, os autores propõem, Colin Marshall e Tony Payne, no livro Treliça e Videira, os autores perguntam, o trabalho de treliça tomou conta do seu ministério? Muitas vezes toma. Muitas vezes toma. Ele começou a consumir você? Muitas vezes sim, muitas vezes consome os presbíteros ou pastores. Eles afirmam que isso tende a acontecer. E olha o que John Piper escreveu. Eu estava fazendo uma pesquisa, me preparando para esta manhã, e eu fiquei assim, absolutamente abismado positivamente. Olha o que eu encontrei nos documentos sobre um momento da igreja em que John Piper pastoreava. Olha o que eu encontrei. Eu me lembro, Piper dizendo, de uma forma muito pessoal, quando nossa igreja alcançou um certo tamanho. E eu, como pastor titular, estava prestes a ser consumido e sobrecarregado pela videira. Isso coincidiu com uma época em que eles estiveram como igreja, que demitiram o ministro de música, na verdade o pianista da igreja, que estava brigando para que a igreja comprasse um órgão, e esse pianista estava tendo casos com mulheres da igreja. E o Piper teve que conduzir a demissão desse homem. Sabe quantas pessoas saíram da igreja seguindo tal homem? Mais de 200. Na década de 90. E até hoje, dizem, eu ainda não tive o privilégio, um dia eu quero ir lá, visitar a igreja do John Piper. Até hoje, o lugar que estava preparado para receber o órgão, que eles nunca compraram por causa disso, a igreja decidiu tomar como uma decisão a seriedade do pecado. O lugar está lá vazio, não se coloca qualquer coisa. E todos que perguntam, por que esse lugar está vazio? Porque quantos anos se passaram? Eles respondem, para que a igreja jamais esqueça a seriedade do pecado. O pecado deixa um vácuo. Então, ele está dizendo que ele ficou sobrecarregado, foi então que pela primeira vez na história da igreja, colocamos em prática a função de um pastor executivo. Isso é bíblico. Não é um administrador qualquer. Tem que ter habilidades administrativas, se possível, formação em gestão e tudo mais. Mas esse homem, ele é uma espécie de presbítero, ele tem uma função, de algum modo, pastoral, ainda que ele não tenha a consagração, porque ele vai cuidar da treliça, não apenas para garantir fluxo de caixa, rentabilidade, etc., mas para que a videira caminhe. Então veja que Piper e a igreja tiveram a sabedoria de não criar um cargo extra-bíblico. Mas um homem que veio com a função de ser o administrador, mas que seria visto pela igreja como esse, no caso deles, pastor executivo, ao lado do pastor titular. Como todos os outros pastores e presbíteros no ministério de uma igreja. Que resultou, eu diria, em mais 20 anos de prosperidade para a equipe e para a igreja. A treliça proporcionou crescimento. Mais tarde, também contratamos especialistas financeiros, capazes de lidar com todos os tipos de processos complexos nos bastidores de uma igreja em crescimento. E assim por diante. Para concluir, e a gente ir para a assembleia, leia comigo isso aqui. Eu me lembro, isso aqui eu já passei. Eu quero apresentar para vocês agora. Todo o ministério cristão, diz Piper, é uma combinação de treliça e videira. Ele leu esse livro, ele ama esse livro, John Piper. Há o trabalho da videira, o atendimento direto e presencial às necessidades das pessoas. E há o trabalho de treliça, a criação e manutenção das estruturas financeiras e organizacionais que sustentam o trabalho da videira. Diáconos, presbíteros. Pensando nisso, quatro diretrizes rápidas e a gente vai para a Assembleia. Primeiro, CIB, as diretrizes para os nossos próximos 80 anos. Encarar tanto o trabalho da treliça quanto o trabalho da videira, o trabalho financeiro, estrutural, bem como o planejamento, calendário de atividades, encarar isso. Trabalho de treliça e trabalho da videira, encarar essa mistura de coisas como dois tipos de amor, duas formas de cuidar. Porque aquelas viúvas sendo atendidas, por mais que fosse um trabalho de treliça, como resultado, seria a prática do amor. Até mesmo aqueles mais executivos dentre nós, precisa ter tato com gente, precisa ter amor. Amor, gente. Amor com gente. Nosso trabalho não é criar, mesmo você da treliça, não é criar planilha e fazer todo mundo correr atrás dela. A gente planeja, a gente trabalha, mas o nosso trabalho é gente. Até quem está na treliça. Segundo, então o primeiro é esse, é encarar que tanto a treliça quanto a videira é um trabalho de amor. Segundo, colocar em prática a participação de pessoas talentosas. Esse é o desafio, não é o que nós vamos decidir hoje, não. Esse é o desafio, é o que nós vamos desenvolver. Colocar em prática a participação de pessoas talentosas, diaconia, que sejam realmente competentes no tipo de gestão administrativa que a igreja precisa, para liberar a equipe pastoral, presbíteros, o presbiterato, para se concentrar nos cuidados mais imediatos relacionados à palavra e à oração e às pessoas. É assim que nós vamos planejar a médio prazo. Terceiro, antes disso, olha esse texto. 1 Pedro 4:10. Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Nosso trabalho é servir uns aos outros. Enquanto eu trabalhava, somando tudo, cerca de 16 horas nos últimos dois dias, ali escrevendo tese, nota de rodapé, tese, cansado, a coluna doendo, de verdade, estou com problema na coluna. Eu ficava pensando, Deus, para que isso? E na minha memória sempre vinha, a hora que isso estiver pronto, e você puder trabalhar isso a médio prazo com a CIB, o fruto disso será muito amor na prática. É assim que você tem que encarar suas planilhas, seus planos. A multiplicidade de dons para manter a viabilidade de uma igreja e seus ministérios é essencial. Próximo. Orar para que Deus levante entre nós ou envie para nós pessoas realmente talentosas para realizar as tarefas especializadas de treliça, de presbiterato ou videira que a igreja vai requerer ou requer. Orar, gente, a gente tem que orar mais. Você tem que colocar isso na sua lista de oração. Uma igreja que sabe ser treliça para ver videira crescendo e vice-versa. E por fim, confiar e ofertar. Próximo. Firmados numa promessa de Deus. Olha o que Paulo escreve. No momento tenho tudo de que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Nós temos que ser uma igreja que dizima mais, gente. Você, jovem, adolescente, de modo muito especial, você tem que prezar por isso. Você precisa encontrar a alegria de contribuir como biblicamente se deve. Na proporção do que você ganha. E na medida em que você vai ganhando mais, você dá mais. Isso é bíblico. E você se agarra para fazer isso na promessa do verso 19. E esse mesmo Deus que cuida de mim, que cuida da CIB, suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Que Deus nos conceda sabedoria e graça para colocarmos as pessoas e as estruturas necessárias no lugar, permitindo que façamos o que devemos fazer com fé, esperança e amor. E assim vejamos a palavra de Deus prosperar. Não decidiríamos hoje, não decidiríamos sobre essas coisas, não iremos decidir. Eu queria que nesta manhã você tivesse uma visão de onde eu quero chegar. Enquanto isso, a gente tem que treinar líderes, incutir a visão bíblica, sem ferir, sem machucar pessoas, sem fazer com que os antigos se sintam descartados, porque nunca será isso que faremos. Para que haja alegria de o velho e o novo juntos construindo a treliça para ver a videira florescer. É disso que se trata. Que Deus nos abençoe, oremos. Pai, abençoa-nos como igreja, em tudo que acabamos de ouvir, ver. Suplicamos graça agora para o que decidiremos em assembleia, em nome de Jesus. Amém.